Olá, boas-vindas a mais um Mergulho no Conhecimento. É excelente ter a companhia de quem nos escuta para uma nova análise aprofundada hoje.
Olá, é um prazer estar aqui de novo para a gente debater esse tema.
A nossa missão de hoje é um mergulho num momento de ruptura. Um momento que absolutamente toda empresa de sucesso precisa enfrentar uma hora ou outra.
Aquela famosa dor do crescimento, né?
Exato. A transição daquela operação movida pela força bruta, pela intuição, sabe? E pelo famoso suor de quem fundou o negócio.
Que é lindo no começo, mas...
Mas que não se sustenta. Então a gente vai entender como passar disso para uma máquina operando sobre uma gestão verdadeiramente profissional e estruturada. Nossa base hoje é um texto muito rico que compila os 10 sinais claros de que uma empresa precisa evoluir.
O desafio da escala é implacável. No início de qualquer operação, a agilidade de resolver tudo no grito, na intuição, acaba sendo uma vantagem competitiva enorme.
É, a equipe é pequena.
Sim, a equipe é pequena, todo mundo se fala o tempo todo, as decisões são tomadas ali no corredor. Mas a nossa pesquisa aponta um fenômeno muito claro. Chega um momento em que a complexidade do negócio simplesmente engole esse modelo intuitivo.
E o que antes era agilidade se transforma num caos estrutural.
Num caos absoluto.
E a nossa promessa para quem acompanha essa análise hoje é justamente decodificar esses sintomas silenciosos. Os alertas de que a empresa atingiu esse teto de vidro.
Não é só teoria de administração, né?
Não, longe disso. A gente vai olhar para o chão de fábrica corporativo, entender esses indicadores é vital para quem lidera, para quem está tentando empreender e escalar o negócio.
E também para quem quer entender por que a própria equipe atual parece viver eternamente no modo de apagar incêndios.
Nossa, sim. Aquela sensação de correr de um lado para o outro sem sair do lugar.
É que nomear o problema é metade da solução. Quando a gente deixa de olhar para uma crise diária como uma fatalidade ou um azar e passa a enxergar isso como um sintoma claro de imaturidade gerencial, o jogo muda.
Muda completamente.
A transição para um modelo estruturado exige parar de remediar consequências e começar a operar na causa raiz.
Certo, vamos destrinchar isso. Eu quero começar pelo fator que mais rapidamente evidencia o colapso de uma gestão. As pessoas.
Um maior termômetro.
Sem dúvida. Um dos maiores alertas que o material levanta é a alta rotatividade combinada com um silêncio perigoso da equipe. Ou pior, um feedback terrivelmente negativo. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui.
Manda.
Um certo nível de rotatividade não é natural. A ideia de renovar o talento, de trazer sangue novo, não é saudável para a empresa. Como a gente separa o que é uma oxigenação normal do que é um alerta vermelho de crise?
Olha, o que é fascinante aqui é entender a linha que separa a oxigenação da hemorragia de talentos. O segredo está no motivo da saída e, principalmente, em quem está saindo.
Perder pessoas de baixo desempenho é normal.
É parte do ciclo. Agora, quando os melhores talentos, aquelas pessoas que carregam a inteligência da operação, começam a sair em massa... Aí temos um problema sistêmico, e os dados que compilamos mostram o impacto financeiro disso.
Tem aquele estudo da Gallup, né?
Exato. O estudo da Gallup que analisamos revela que empresas com alto nível de engajamento apresentam 21% mais produtividade.
21% é muita coisa.
E não estamos falando de um ambiente de trabalho com puffs coloridos e mesa de ping-pong. É produtividade real, receita na linha de fundo.
21% é uma margem que define se uma empresa sobrevive ou quebra no mercado competitivo. E o que chama atenção para quem lê a pesquisa é que essa debandada raramente acontece da noite para o dia, sabe? O ambiente vai se deteriorando.
Vai apodrecendo aos poucos.
Fica muito evidente a falta de reconhecimento, a ausência de um plano de carreira tangível e, na maior parte das vezes, uma liderança despreparada. É o velho clichê. As pessoas não pedem demissão da empresa.
Elas pedem demissão dos seus chefes.
Exatamente.
E é aí que o conceito de escuta ativa se torna uma ferramenta de sobrevivência. A pesquisa da Office Vibe traz um dado que amarra muito bem esse ponto. 70% dos funcionários acreditam que o feedback é absolutamente essencial para o desenvolvimento profissional.
Uma via de mão dupla.
Exato. A gestão profissional de verdade entende que a pessoa que está lá na linha de frente, operando o sistema, atendendo o cliente, ela sabe onde o processo está quebrado muito antes da diretoria.
muito antes.
Ignorar o que a equipe diz é um erro fatal. É o equivalente a pilotar um avião ignorando os alarmes vermelhos piscando no painel.
O problema é que, na prática, muitas empresas dizem ter aquela famosa cultura de portas abertas. Mas o colaborador morre de medo de dar uma opinião sincera e ser visto como, sei lá, a pessoa do contra.
O reclamão da equipe.
Isso. O material de estudo sugere ferramentas práticas para quebrar essa barreira. Por exemplo, estruturar muito bem as entrevistas de saída, as exit interviews. Mas como fazer com que isso não seja só uma formalidade do RH? Aquela reunião onde o funcionário diz que está saindo em busca de novos desafios. Só para não queimar pontes.
Uma excelente reflexão. A entrevista de saída perde todo o seu valor se for feita de forma burocrática e defensiva. A gestão profissional transforma esse momento num cofre seguro.
Como assim?
Muitas vezes, isso significa que a entrevista não deve ser conduzida pelo gestor direto do qual a pessoa possivelmente está fugindo.
Faz sentido. Se o problema é o chefe, a pessoa não vai falar a verdade para o chefe.
Exatamente. Deve ser feita por um terceiro imparcial ou até por consultorias externas, garantindo o anonimato nos dados agregados. O objetivo é mapear padrões.
Entendi.
Se três pessoas do mesmo departamento saem apontando microgerenciamento, você não tem um problema de recrutamento. Você tem um gargalo de liderança naquele setor específico.
É fascinante como uma cultura tóxica naturalmente sangra para dentro das operações. Porque quando as pessoas estão desengajadas, os processos começam a falhar e o esforço vira puro desgaste.
Vira retrabalho.
O que nos leva ao próximo grande bloco da nossa análise? O caos operacional. Vamos imaginar um cenário para quem está escutando a gente agora. Imagina um barco enorme, onde todos os marinheiros estão remando freneticamente, com uma força absurda, suando a camisa, fazendo hora extra. Mas a bússola está quebrada.
E ninguém sabe onde fica o porto.
Ninguém sabe. Todo mundo exausto, mas o barco não vai para lugar nenhum.
Se conectarmos isso a um panorama maior, a exaustão do esforço sem direção é o cenário mais comum em empresas que estão presas na transição. A liderança costuma confundir movimento com progresso.
Perfeito. Movimento não é progresso.
Ter uma equipe que trabalha 14 horas por dia não significa absolutamente nada se essas horas estão sendo gastas corrigindo erros causados por pura falta de alinhamento estratégico.
É a famosa cultura de celebrar quem fica no escritório até mais tarde, apagando o incêndio que a própria desorganização da empresa causou. Nossa pesquisa destaca muito isso. A falta de direção clara, a falta de planejamento estratégico e os processos ineficientes.
Um tripé perigoso.
Se a diretoria não traça um caminho, a empresa abandona a postura proativa e passa a ser puramente reativa. É como se a estratégia do dia fosse apenas sobreviver ao próximo e-mail urgente.
É o que a recomendação da plataforma Smart Brief, que está no nosso material, define muito bem. É essencial manter um alinhamento contínuo. Não se trata de fazer um retiro super chique de planejamento estratégico em janeiro, colocar as metas num documento e nunca mais olhar para elas.
E chegar em dezembro perguntando o que aconteceu.
Exato. A estratégia precisa ser viva. Metas claras exigem métodos claros. E é por isso que o uso de ferramentas como os OKRs ganharam tanta força no mercado.
Os Objectives and Key Results.
Isso. O poder do OKR não está na sigla em si, mas na transparência absoluta que ele gera. Ele força a empresa a dizer não apenas o que quer alcançar, mas como vai medir se está chegando lá, conectando desde o trabalho do analista júnior até a grande visão de longo prazo da diretoria.
O OKR atua justamente como o antídoto contra essa falta de direção. Mas a gente tem a outra face da moeda. Os processos ineficientes. Mesmo sabendo para onde ir, a burocracia excessiva pode afundar o barco. Sabe aquele cenário onde um funcionário precisa de 5 assinaturas e 2 reuniões para conseguir aprovar a compra de um software de R$20?
E o custo da aprovação é maior que o custo do software.
Nossa, sim. O esforço interno para simplesmente fazer o trabalho acontecer acaba sendo maior do que o esforço para entregar o produto final.
E a solução estruturada para isso que o texto aponta é a metodologia Lean.
A gestão enxuta.
Exatamente. E gestão enxuta não é sobre cortar custos tirando o cafezinho da equipe. É sobre otimizar fluxos de trabalho e fazer uma caçada implacável aos desperdícios, desperdício de tempo, de talento e de recursos.
Como isso funciona na prática?
É mapear o fluxo de valor de um processo e perguntar: essa etapa de aprovação dupla agrega algum valor real para o cliente final? Ou existe apenas porque o antigo diretor não confiava na equipe 10 anos atrás?
Muitas vezes é só uma herança maldita, né?
Na maioria das vezes. Quando limpamos essa burocracia, a agilidade que a empresa tinha lá no início, na época dos fundadores, retorna. Mas agora de forma escalável e segura.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque toda essa bagunça interna, esse caos de aprovações desnecessárias, ferramentas ruins e liderança confusa, nunca, em hipótese alguma, fica restrito aos muros da empresa.
É impossível esconder.
Mais cedo ou mais tarde, o problema vaza para o cliente. O que nos coloca de frente com o próximo indicador crítico: a baixíssima satisfação do cliente e a dificuldade em adaptar-se ao mercado.
O cliente final raramente entende o organograma interno da empresa que ele está comprando, mas ele sente o impacto desse organograma imediatamente.
Com certeza.
Se os processos são ruins, o cliente percebe através de reclamações, de atrasos. Se o marketing promete uma coisa e o suporte não sabe o que é, o cliente se sente enganado. A satisfação do cliente é o reflexo mais cristalino da qualidade da gestão interna.
Falhas de atendimento são falhas de processo disfarçadas.
Perfeito.
E vamos aprofundar um pouco o peso financeiro disso. Porque existe uma crença, em algumas gestões mais antiquadas, de que se o produto for excepcional, o cliente releva um suporte ruim. O mercado perdoa a desorganização se a entrega for boa.
Os números mostram exatamente o oposto. A pesquisa da Zendesk, que baseia nossos estudos, derruba esse mito com força. 70% dos consumidores gastam mais com empresas que oferecem excelente atendimento e uma boa fluidez na experiência.
70% é a grande maioria.
A tolerância para atritos simplesmente despencou na última década. Se cancelar um serviço exige passar por 3 atendentes e ouvir 10 minutos de música de espera, o cliente não apenas cancela. Ele vai para as redes sociais destruir a reputação da marca.
O impacto na receita é brutal. E não dá para consertar isso com achismo. Nossa análise reforça que a gestão profissional precisa medir tudo isso.
Tudo precisa ser medido. É o uso constante de pesquisas de satisfação e do NPS, o famoso Net Promoter Score.
Mas o desafio que muitas empresas enfrentam não é apenas coletar o NPS, né? É o que fazer com ele.
Exato. De que adianta saber que a sua nota é ruim se a estrutura é rígida demais para consertar o que os detratores estão reclamando? E isso nos leva à ameaça existencial de não conseguir se adaptar.
Ficar para trás.
Ampliando a visão, o indicador que alerta para a dificuldade de adaptação ao mercado talvez seja o mais letal a longo prazo. O estudo da McKinsey, citado na pesquisa, é devastador para quem prefere a zona de conforto.
O que a McKinsey diz?
Empresas com capacidade de adaptação rápida às mudanças do mercado possuem 2,5 vezes mais chances de crescer acima da média. O mundo lá fora muda o tempo todo. Se a empresa não muda com o comportamento do consumidor, ela vira passado.
O que prepara perfeitamente o terreno para o último grande bloco de alertas do nosso mergulho de hoje. Eu chamaria essa fase de a paralisia da inovação e a armadilha do processo manual.
Resistência pura e simples à mudança.
Isso, a resistência à mudança, a falta de inovação e a dependência excessiva de processos manuais. É o perigo daquela frase clássica: nós sempre fizemos assim.
A frase mais cara do mundo corporativo.
Nossa, com certeza. Eu já vi cenários absurdos, como empresas de tecnologia que exigiam que contratos digitais fossem impressos, assinados à caneta, escaneados e depois destruídos na fragmentadora de papel. Só porque o jurídico de 20 anos atrás instituiu essa regra.
É um exemplo cômico, se não fosse trágico, para o caixa da empresa. Isso levanta uma questão importante. A resistência à mudança geralmente mascara um medo profundo do erro.
Faltando segurança para testar?
Exato. E atrelado a isso, vemos o perigo de enxergar a inovação como um departamento isolado. Há um mito de que inovação é um luxo de empresas de tecnologia.
Que é só colocar a gente jovem de moletom numa sala com post-its.
Bem isso. Mas a inovação, na ótica de uma gestão madura, é oxigênio para a sobrevivência.
É a melhoria contínua de todo e qualquer processo.
E os números assustam quem ignora esse movimento. O estudo da PwC, que está no material, destaca que 61% dos CEOs acreditam que a inovação é absolutamente essencial para o crescimento.
61%?
E a pesquisa traz grandes exemplos para ilustrar isso. A Netflix é um deles.
Um clássico da adaptação.
Não apenas por aquela transição que todo mundo conhece do envio de DVDs pelo correio para o streaming, mas pela capacidade brutal de continuar mudando a estratégia deles. Como eles passaram de apenas distribuir conteúdo para se tornarem um dos maiores estúdios de produção do planeta. É a personificação de que inovar não é um evento único.
A Netflix prova que inovar é uma postura. Eles criaram um ambiente onde a equipe se sente segura para testar e propor novas ideias. Se você pune severamente o erro bem intencionado, você treina sua equipe para nunca tentar nada novo.
E, por outro lado, o material também aponta para a Amazon como a resposta definitiva contra a armadilha dos processos manuais. Como a Amazon resolve essa dependência? Porque, convenhamos, muitas empresas ainda rodam suas operações em cima de planilhas gigantescas.
Planilhas que dependem de uma única pessoa na empresa que sabe quais botões apertar.
Se essa pessoa tirar férias, a operação inteira entra em risco. É desesperador.
A operação da Amazon é o pesadelo dessa cultura de planilhas e processos manuais. Eles entenderam muito cedo que o ser humano não foi feito para tarefas mecânicas e passíveis de erro de digitação.
A automação é a chave para escalar.
É a chave. O uso de tecnologia e automação implacável, desde o software de previsão de demanda até a robótica lá nos centros de distribuição. Isso reduz as falhas quase a zero e libera as mentes humanas para focar no que realmente importa, estratégia e atendimento.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Percorremos aqui os sintomas que mostram quando uma empresa esgotou o combustível e precisa evoluir. Falamos do talento que vai embora, da falta de direção, do cliente que abandona a marca e da estagnação diante do mercado. A grande lição é que a evolução não acontece no piloto automático.
Não acontece. Uma gestão profissional exige análise. Exige planejamento com metodologias como Lean e OKRs. E muitas vezes, o apoio de especialistas de fora para organizar a casa de forma sustentável.
E reforçando o valor de tudo isso para quem nos escuta. Quem sabe identificar esses 10 sinais, não apenas se torna um líder ou gestor muito melhor. Essa pessoa ganha a capacidade de entender a saúde do lugar onde trabalha, prevendo crises e propondo soluções que evitam um colapso operacional.
Você deixa de ser refém do caos.
E para coroar a nossa análise de hoje, eu gosto sempre de entregar o palco para uma última provocação. Baseado em toda essa jornada sobre dados, processos, automação, o que você deixaria para instigar o pensamento de quem acompanhou este mergulho até aqui?
A reflexão que deixo é um contraponto necessário a tudo que discutimos. Se a essência de uma gestão profissional moderna é a adaptação rápida e a melhoria contínua baseada em métricas, até que ponto a busca incessante por otimização de processos pode acabar sufocando exatamente a criatividade humana que gera a verdadeira inovação?
Excelente ponto.
Fica a reflexão sobre o desafio de encontrar o equilíbrio perfeito. O equilíbrio entre ser uma máquina extremamente eficiente e, ao mesmo tempo, um organismo que pensa e sente.
Um dilema extraordinário para encerrarmos. É preciso estruturar o caos sem engaiolar o talento humano. Agradeço imensamente a companhia de quem nos escutou hoje. Continuem observando os sinais nas empresas ao redor, questionem os processos e nunca deixem de buscar a evolução. Um grande abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.